sendo que a cor verde sinaliza os mais seguros e quem tem nota máxima. Já os marcados em vermelho acendem o sinal de alerta. Receberam nota zero por causa de irregularidades recentes. Outras informações dos estabelecimentos, como endereço, CNPJ, quantas fiscalizações já receberam, resultado das vistorias e qualidade das amostras analisadas, também podem ser consultadas na ferramenta. É possível ainda fazer denúncias pelo aplicativo, como explica o superintendente de fiscalização do abastecimento da ANP, Júlio Nishida.
Cria um importante canal de denúncias do consumidor com a ANP, inclusive aquelas relacionadas a práticas de preços abusivos. De forma bem simples, fácil e intuitiva, o consumidor consegue fazer a sua denúncia no simples clicar de botões.
A plataforma pode ser acessada no endereço anpcomvocepostos.anp.gov.br e depois baixada no aparelho de telefone celular. Reportagem Gabriela Noronha.
A produção brasileira de grãos no período 2025-2026 está estimada em 360 milhões de toneladas.
Segundo o levantamento divulgado hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, se confirmado, o volume será 2,2% superior ao registrado na temporada passada.
Segundo a Conab, serão 360 milhões e 100 mil toneladas a serem colhidas, o que representa 2,2% a mais do que a safra anterior. O grande destaque deve ser a soja. O gerente de acompanhamento de safras da Conab, Fabiano Vasconcelos, explica o resultado.
Então, a estimativa para a safra 2025-26 é de 48,6 milhões de hectares cultivados com soja e uma produção aí é chegando a quase 180,6 milhões de toneladas.
Além da soja, o algodão tem produção prevista em 4 milhões e 60 mil toneladas de pluma, com 8% da área já colhida. Isso resulta em um ganho na produtividade de 2,8% em relação à safra 2024-2025. Já a colheita das três safras do milho no ciclo atual está estimada em mais de 141 milhões e 700 mil toneladas, volume 0,4% superior ao ciclo passado. A estimativa é de crescimento favorecido pelas condições climáticas, como explica Fabiano Vasconcelos, gerente de acompanhamento de safras da Conab.
Em relação ao milho, uma estimativa de aumento de 9,8% na área plantada, uma estimativa de produtividades melhores do que na última temporada, favorecidas aí pelo clima, uma produção de 29,6 milhões de toneladas, um aumento aí de 18,7% em relação à última safra.
E a Conab também estabeleceu novos preços de referência para os principais produtos agrícolas de verão. Os principais reajustes foram no preço da soja, do arroz em casca, do feijão e do milho. Os preços passam a vigorar nos períodos entre o segundo semestre de 2026 e o primeiro semestre de 2028. Reportagem Edinaldo Júnior.
Ainda sobre a produção agrícola, o IBGE estima que a safra brasileira em 2026 pode chegar a 347 milhões e 400 mil toneladas.
Isso representa uma projeção de 1 milhão e 300 mil toneladas a mais do que a colheita anterior.
O IBGE calcula um ano de produção e a Conab faz estimativa de outubro a setembro.
Agricultores podem ter acesso a recursos para o Plano Safra.
Os recursos poderão ser acessados entre 16 de julho deste ano e 30 de junho do ano que vem.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai disponibilizar 72 bilhões de reais.
Serão 40 bilhões e 500 milhões de reais disponíveis por meio dos programas agropecuários do governo federal. Desse total, 21 bilhões e meio são para médios e grandes produtores da agricultura empresarial e quase 19 bilhões de reais para pequenos produtores da agricultura familiar. Também vão estar disponíveis 31 bilhões e 500 milhões de reais em recursos próprios do banco por meio da linha BNDES Crédito Rural. O chefe do Departamento de Crédito Digital, Agropecuária e Normas do BNDES, Caio Barbosa, explica que o crédito disponibilizado pelo banco atende necessidades de quem produz no campo.
A gente opera basicamente 11 programas, que são programas que atingem todas as necessidades de investimento e de custeio do produtor rural, e todos os tipos de produtores rurais. Tem uma linha para custeio, uma linha para investimento, para aquisição de máquinas.
Para saber mais sobre as linhas e programas do BNDES para o agro, acesse bnds.gov.br/agro. Reportagem André de Barros Lima.
O fenômeno climático conhecido como El Niño, já confirmado no país, pode trazer diferentes impactos para a população.
A previsão é de excesso de chuvas no sul, por um lado, e estiagem no norte e nordeste, por outro.
Um monitoramento mensal está sendo feito por diferentes órgãos para trazer agilidade às respostas e ajudar na prevenção de desastres.
Nessa reportagem de Luana Karen, trazemos dicas para os produtores rurais e cidadãos em geral sobre como lidar com os impactos desses eventos climáticos.
Autoridades responsáveis pelo monitoramento do clima, dos recursos hídricos e dos riscos de desastres naturais começaram a acompanhar a evolução do fenômeno do El Niño este ano no Brasil. Um painel vai ser publicado mensalmente e servirá de referência para que estados, municípios, produtores rurais e defesa civil não sejam pegos de surpresa com excesso de chuvas, estiagem ou ondas de calor. Gilvan Sampaio, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, explica que os efeitos devem ser sentidos até meados de 2027.
Os principais impactos do El Niño devem ficar concentrados com o aumento do volume de chuvas no sul do Brasil. Além disso, nesse segundo semestre de 2026, o El Niño deve provocar temperaturas acima da média em praticamente todo o Brasil. Portanto, o potencial para a ocorrência de queimadas aumenta. Então, secas na Amazônia, secas no Nordeste, isso somente em 2027.
O El Niño é caracterizado pelo aumento anormal da temperatura do Oceano Pacífico ao longo da linha do Equador. Para que o fenômeno seja confirmado, esse aumento deve ser observado por 3 meses consecutivos, o que aconteceu entre abril e junho deste ano. Para quem utiliza a terra para produzir, a orientação de Gilberto Cunha, pesquisador da Embrapa Trigo, é conhecer bem a terra onde vive.
Adotar boas práticas de manejo, a diversificação das épocas de semeadura, fazer as intervenções de proteção de plantas, colher no momento certo, não procrastinar aí quando as lavouras estão prontas para colher.
Ao longo dos próximos meses, eventos associados ao El Niño podem impactar a rotina da população. Nas regiões onde estão previstas chuvas além do normal, os riscos são de alagamentos e deslizamentos de encostas, por exemplo. Já onde pode haver escassez de chuva, há risco de incêndios e problemas no abastecimento de água. Ondas de calor também podem trazer dificuldades para populações vulneráveis. Em todos os casos, o conselho de Tiago Molina, coordenador de monitoramento e alerta da Defesa Civil Nacional, é ficar atento às fontes oficiais de informação.
Sempre que tiver uma situação de risco prevista, a Defesa Civil vai se utilizar de todos os mecanismos que existem para fazer com que essa informação chegue às pessoas, né, por meio do Defesa Civil Alerta, por meio das mensagens SMS. Além disso, é muito importante conhecer o local onde você mora, procurar saber quais são os planos de contingência, quais são as rotas de fuga, os locais seguros.
O boletim Painel El Niño, uma iniciativa conjunta de diferentes órgãos do governo federal, é público e está disponível em diversos portais na internet. Por exemplo, no endereço portal.inmet.gov.br. Reportagem Luana Karen.
Esta semana, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 36 anos.
E a evolução da garantia dos direitos da infância permitiu a aprovação do ECA Digital, que entrou em vigor em março desse ano.
Ele prevê que as crianças e adolescentes devem ser protegidos e ter direitos garantidos também no ambiente virtual.
Nós seguimos hoje com a segunda parte da nossa entrevista com o diretor de proteção da criança e do adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Fábio Meirelles, sobre as inovações trazidas pelo ECA Digital e a integração com o Estatuto da Criança e do Adolescente 1990. Acompanhe.
Diretor Fábio Meirelles, é um prazer seguir com a nossa conversa aqui sobre Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí a gente passa a falar agora sobre o ECA Digital, né? Que é a lei que protege os direitos da infância no ambiente virtual e ganhou esse nome, ECA Digital, como uma referência justamente ao Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. A gente pode dizer que ele incorpora o mesmo espírito, diretor, de que toda a sociedade é responsável pelo cuidado com as crianças, só que agora na internet?
Exatamente, e até por isso que a gente manteve o nome ECA, né, e chamou de ECA Digital. A gente percebeu que as crianças e adolescentes brasileiros viviam conectados, estavam em plataformas digitais, em redes sociais desde muito cedo, expostas, né, diariamente à publicidade, conteúdos algorítmicos, inteligência artificial. A gente viu que isso representava um risco muito grande, o ambiente digital para crianças e adolescentes, e a gente batalhou e conquistou o ECA Digital com o governo federal, com o CONANDA, movimentos sociais, organizações da sociedade civil e em diálogo com o Congresso para que essa lei saísse do papel e virasse realidade.
E o senhor destacaria como principais ganhos para a proteção das crianças vindos do ECA Digital? Que tipo de ações, que tipo de situações?
Veja, o ECA Digital, ele reafirma uma posição inegociável do Brasil. A gente não aceita modelos de negócio construídos sobre a exploração da vulnerabilidade de crianças e adolescentes. Então, vou dar alguns exemplos do que o ECA Digital estabelece, né? Ele estabelece limite para a prática do que a gente chama de design digital ou design manipulativo, que vão induzir crianças e adolescentes ao uso excessivo de telas. Isso é uma das dimensões do ECA Digital. Ele também prevê que os serviços e produtos digitais, eles devem adotar padrões elevados de proteção de dados, privacidade e segurança para crianças e adolescentes. O ECA Digital também prevê sanções para as plataformas que descumprirem essas obrigações. Então, o ECA Digital é um grande avanço, ele traz esse princípio do ECA, né, da proteção integral, da prioridade absoluta para o ambiente digital, e ele hoje já é uma referência no Brasil e no mundo.
E assim como aconteceu no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, o ECA Digital também deve mudar essa forma da sociedade perceber os direitos das crianças na internet? Por exemplo, a parte da responsabilidade de todos os adultos sobre as crianças que estão ali no ambiente virtual?
Perfeito, é exatamente esse o princípio. Assim, a gente conseguiu com o ECA Digital traduzir rapidamente uma demanda social, porque não pode ser só uma atribuição das próprias crianças e adolescentes ou dos seus familiares, dos pais, mães e responsáveis, a proteção delas no ambiente digital. Então, se elas estão em situação de vulnerabilidade, é uma responsabilidade coletiva. Então, a gente conseguiu com o ECA Digital trazer essa demanda social, normatizar e juridicamente convergir com a iniciativa privada para um instrumento, que hoje é o ECA Digital, que precisa chegar na ponta. Então, hoje, o nosso grande desafio é, para além do ECA Digital, é levar o ECA Digital para a escola, para o Conselho Tutelar, para o CRAS, para o CREAS, para o Ministério Público utilizar o ECA Digital. Então, cuidar das crianças e adolescentes nunca foi uma tarefa de uma pessoa só, não vai ser agora. Então, o ECA Digital traz esse princípio da responsabilidade coletiva.
Quer dizer que o ECA Digital também é importante para os pais e responsáveis que agora deixam de estar sozinhos nessa proteção das crianças e dos adolescentes, né? E passam a ter apoio das plataformas, não é isso?
Exatamente, canais de denúncia, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, com o ECA Digital e depois com a lei de regulamentação, depois com a política, a gente, após o ECA Digital, a gente também anunciou a Política Nacional de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente no Ambiente Digital, que é uma política estruturada para fortalecer a coordenação entre os diferentes níveis de governo, incentivar a pesquisa, inovação tecnológica, promover desenvolvimento de produtos e serviços digitais mais seguros, ampliar os canais de denúncia, fortalecer a capacitação dos profissionais do sistema de garantia de direitos, apoiar as famílias no exercício da supervisão parental. Então, acho que a gente precisa olhar para o ECA, para o ECA Digital e para a nossa política nacional com essa perspectiva de construir objetivos concretos e de dividir a responsabilidade sobre a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, com todos os atores que precisam estar, né, totalmente comprometidos com essa implementação.
Agora, onde os adultos podem encontrar, diretor, mais informações sobre o ECA digital para entenderem melhor essa legislação e também orientações sobre o que, que deve ser proibido, o que, que deve ser permitido para as crianças na internet?
Claro, olha, hoje nos sites, né, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, da SECOM, do Ministério da Justiça, você encontra o ECA Digital. A gente produziu um material muito interessante, recente, que é um guia no formato de perguntas e respostas para conselheiros tutelares sobre o ECA Digital, que é um material educativo e prático que está no site do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A gente produziu uma caixa de ferramentas chamada Faça Bonito na Rede, que é um material, um conjunto de instrumentos práticos também, que tem guia de recomendações técnicas, coletânea de normas jurídicas, tem proposta de fluxo, tem material didático sobre o que fazer, tem cartilha, tem até jogo de tabuleiro, conexão segura. Então a gente tem curso, a gente tem um curso Proteção de Crianças e Adolescentes no Ambiente Digital, um curso online na Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então hoje a gente tem guias, cartilhas, a gente tem cursos, a gente tem jogo de tabuleiro, a gente tem fluxo. Então a gente tem glossário, a gente tem bastante material disponível, perguntas e respostas, para que as pessoas conheçam o ECA Digital e conheçam as ferramentas de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, no site do Ministério dos Direitos Humanos, novamente, no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no site da Secretaria de Comunicação Social, enfim, institutos, fundações, organizações da sociedade civil. Muita gente tem produzido material sobre essa responsabilidade compartilhada e a promoção do bem-estar de crianças e adolescentes no ambiente digital.
Muito bem, nós conversamos com Fábio Meirelles, diretor de proteção da criança e do adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado a vocês, sempre à disposição.
E estão abertas até amanhã, dia 15 de julho, as inscrições de bolsas para médicos especialistas.
São 1.136 vagas distribuídas em 26 cursos de aprimoramento em 309 municípios do país.
Quase metade das vagas são voltadas para o interior. Entre as especialidades previstas estão anestesiologista, oncologia, cardiologia e cirurgia minimamente invasiva.
Felipe Proenço, secretário de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, detalha o edital.
Possibilidade para quem já é especialista com registro de qualificação, participa do programa desenvolvendo suas atividades práticas em um serviço do Sistema Único de Saúde, de referência no interior, um ambulatório especializado, um hospital, e ao mesmo tempo tem suporte aonde um especialista com ainda mais experiência vai poder apoiar o desenvolvimento das atividades numa carga horária de 20 horas semanais, recebendo uma bolsa que vai depender da localização, se é uma região mais vulnerável, podendo chegar até R$20.000.
O edital está disponível em gov.br/saúde.
Atenção, estudantes de graduação de instituições privadas.
Começaram hoje as inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES.
Serão mais de 75 mil vagas destinadas no segundo semestre.
Ao todo, serão oferecidas 75.500 vagas para o segundo semestre. No ano, serão 112 mil no total. O FIES concede financiamento a estudantes matriculados em cursos superiores de instituições privadas. Para participar do FIES, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010. Precisa ter alcançado média igual ou superior a 450 pontos nas 5 provas e não ter zerado a redação. Precisa ter, em 2026, renda bruta familiar mensal de até 3 salários mínimos, o equivalente a R$4.863. O processo seletivo do FIES reserva 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, inscritos de forma ativa no Cadastro Único. Os pré-selecionados nessa modalidade vão poder solicitar financiamento integral, cobrindo todos os encargos educacionais, e ficam dispensados de comprovar a renda diretamente na instituição de ensino. O FIES tem chamada única e lista de espera. O resultado da pré-seleção na chamada única será divulgado no dia 30 de julho. As inscrições vão até sexta-feira, 17 de julho, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O candidato precisa ter conta gov.br e preencher os requisitos para participar do programa. O resultado sai no dia 30 de julho. Mais informações em acessounico.mec.gov.br/FIES ou ligue para 0800-616161. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil.
O Ministério da Educação disponibilizou uma série de vídeos com orientações sobre o uso do Cadastro da Educação de Jovens e Adultos, uma plataforma oficial de cadastro.
O material ensina passo a passo como realizar a inscrição e é destinado tanto aos estudantes quanto aos profissionais que atuam no sistema.
As inscrições no cadastro permanecem abertas durante todo o ano.
No entanto, os prazos para ingresso no segundo semestre deste ano variam de acordo com o calendário de cada estado e município.
Os conteúdos estão disponíveis no portal do MEC e no canal da pasta do Ministério da Educação no YouTube.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil, Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF e do CNJ lança rede nacional de magistrados para combater o avanço do crime organizado no país.
Instituições podem enviar propostas sobre modernização do sistema de justiça até 15 de agosto.
STJ mantém prisão preventiva de homem acusado de atuar como falso médico.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, lançou nesta terça-feira a Rede Nacional de Magistrados para combater o avanço do crime organizado no país.
Segundo Fachin, a resposta estatal à criminalidade em rede exige, necessariamente, uma justiça também articulada em rede. Marcelo Della Libera.
O ministro Edson Fachin observou que o mercado de apostas eletrônicas clandestinas vem sendo utilizado como instrumento de organizações criminosas.
Essas plataformas podem servir à lavagem de dinheiro, à formação de estruturas empresariais aparentemente ilícitas, à integração com outras atividades ilícitas, como tráfico, contrabando e corrupção, além de apresentarem forte dimensão transnacional.
Criada por portaria do CNJ, a Rede Nacional prevê o compartilhamento de informações para enfrentar organizações criminosas cada vez mais sofisticadas.
Supremo está com o edital aberto para receber propostas sobre a modernização do sistema de justiça.
Podem participar instituições públicas, privadas e da sociedade civil até 15 de agosto. Pablo Lemos.
As propostas vão ser analisadas pelo Grupo de Estudos para a Modernização do Sistema de Justiça, instituído pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin. O diretor do Centro de Estudos Constitucionais do Supremo, Fernando Facuri Scaff, que preside o grupo, explica que modernizar significa atualizar o sistema de justiça.
É fazer ajustes dentro de um sistema que funciona, que está rodando bem, para falar uma linguagem mais clara, e que você tem, dentro disto, a expectativa de uma sociedade brasileira como um todo por mais justiça e por mais segurança jurídica.
Para o relator do grupo Neide Barros Belo Filho, modernizar é uma exigência do tempo.
É necessário modificar porque é necessário acompanhar o tempo, acompanhar as mudanças da sociedade.
Serão aceitas apenas manifestações institucionais sobre a modernização do sistema de justiça sem caráter pessoal, que deverão ser apresentadas por meio de formulário eletrônico.
Mantida a prisão preventiva de empresário acusado de atuar como falso médico em unidade básica de saúde de Cananéia, São Paulo.
A decisão é do vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, no exercício da presidência. Fátima Uchoa.
O empresário está preso desde janeiro. Segundo o Ministério Público, ele realizava exames de ultrassom, emitia laudos e atendia pacientes usando o registro profissional de médico de um sócio falecido. A fraude foi descoberta após ele afirmar durante exame que tinha identificado a vesícula de uma paciente que já havia retirado o órgão. Depois de o Tribunal de Justiça de São Paulo negar o primeiro habeas corpus, a defesa fez novo pedido de relaxamento da prisão ao STJ, mas o ministro Salomão não verificou ilegalidade manifesta nem urgência que justificassem a concessão da liminar. O ministro ainda apontou que o pedido de liberdade deverá ser examinado com mais profundidade no julgamento definitivo do habeas corpus, a cargo da sexta turma do STJ.
O TST promove congresso para debater o uso de pesquisas no aprimoramento da Justiça do Trabalho.
O evento vai ser realizado na sede do Tribunal, em Brasília. Marla Lacerda.
O 4º Congresso Nacional de Pesquisa Judiciária, Estatística e Ciência de Dados da Justiça do Trabalho vai ser realizado entre os dias 25 e 27 de agosto. Com o tema Trabalho, Transformações Econômicas e Justiça, o evento é para incentivar a produção de conhecimento e a integração da rede de pesquisas judiciárias da Justiça do Trabalho. Magistrados, servidores, estudantes e profissionais que atuam na área e querem participar, fiquem atentos. As inscrições já podem ser feitas no portal do TST, que é o tst.jus.br.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovada a aposentadoria especial para agentes de saúde e de combate às endemias.
MP do frete, Senado retira valor fixo, mas mantém piso mínimo do frete para caminhoneiros.
Pacientes em internação domiciliar podem ter desconto na conta de luz.
Boa noite.
Boa noite.
Em acordo com o governo, o Senado aprovou a medida provisória que atualiza as regras do piso mínimo do frete rodoviário. A MP, que perderia a validade nesta semana, mantém a obrigatoriedade de um valor mínimo para o frete, como já prevê a legislação, mas retira do texto a definição de um piso nacional para a remuneração dos caminhoneiros.
Durante a análise na comissão mista e na Câmara dos Deputados, havia sido incluído um piso de R$5.000 mensais para os motoristas de longas distâncias. A medida provisória também endurece as punições para empresas que descumprirem o piso do frete, calculado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou o projeto de lei de conversão da medida provisória que torna obrigatório o cadastramento das operações de transporte rodoviário de cargas e reforça os mecanismos de fiscalização do piso mínimo do frete. Entre os tópicos está a determinação de um piso para o frete, mas sem definição do valor. A principal questão se dava em torno do perdão às multas aplicadas aos caminhoneiros que estiveram presentes nas manifestações de dezembro de 2022. Para o relator revisor, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, a medida faz justiça e traz tranquilidade para a categoria.
Entendo que esse viés da multa já atingiu a sua pedagogia e permanecer com essa injustiça é passar uma ideia de vingança e que não contribui nada para a sociedade.
A líder do governo, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, celebrou o acordo alcançado diante da relevância do assunto.
Se ela não fosse importante, ela ia caducar. Nós não permitimos a caducidade justamente pela importância que ela tem para a economia, para relações trabalhistas, para a autonomia de autônomos.
As novas regras terão um período de transição. Empresas e transportadores terão prazo mínimo de 60 dias para a adaptação às novas obrigações. O texto segue agora para a sanção presidencial.
E o roubo de combustíveis deixou de ser apenas um crime patrimonial e passou a ser uma importante fonte de renda para facções criminosas.
Para combater esse mercado ilegal, a Comissão de Segurança Pública aprovou um projeto que endurece as penas e cria crimes específicos para o furto e o roubo de petróleo, combustíveis e derivados. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei fixa a pena nesses casos de reclusão de 4 a 10 anos mais multa e aumenta a punição em 1/3 se o crime for cometido com destruição de barreiras, atuação conjunta de 2 ou mais pessoas, abuso de confiança de funcionário público ou ex-colaboradores das empresas. O relator designado, senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, defendeu a punição mais rigorosa.
Para proteger não só o mercado de combustíveis, mas especialmente o consumidor desses combustíveis, dessas quadrilhas, dessas gangues que se locupletam, não só furtando combustíveis e seus equipamentos, mas colocando em risco os indivíduos para os quais depois esse combustível fraudulento, muitas vezes, é revendido.
O projeto também altera a legislação de crimes contra a ordem econômica para punir quem armazena, transporta ou comercializa o combustível sabendo que é produto de crime. O texto estabelece ainda que as penas sobem em 2/3 se a ação resultar em desabastecimento, interrupção das atividades industriais, incêndio, dano ambiental, ferimento grave ou morte. A proposta seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça.
O sedentarismo ou a inatividade física gera um custo anual estimado em cerca de R$300 milhões ao Sistema Único de Saúde. Esse valor equivale a aproximadamente 17,4% de todos os gastos do sistema com hospitalizações por essas condições.
No Senado, a importância da medicina esportiva na saúde dos brasileiros foi tema de audiência pública na Comissão de Esporte. Os detalhes com Patrícia Oliveira.
A medicina esportiva especializada no acompanhamento dos exercícios físicos na prevenção de lesões, reabilitação e melhoria do desempenho dos atletas também contribui para a saúde pública. Como destacou a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, em audiência pública na Comissão de Esporte.
Ela beneficia milhões de brasileiros que encontram no esporte um instrumento de prevenção de doenças, de qualidade de vida e do envelhecimento saudável.
José Cavazói, da Federação Internacional de Medicina Esportiva, apontou a importância do exercício físico na redução mundial de casos de morte.
Que além de fazer as pessoas se sentirem bem, ele é capaz de reduzir infarto, reduzir AVC, reduzir morte, 5,3 milhões de mortes todos os anos que são atribuíveis ao sedentarismo.
O médico Fernando Torres destacou o papel social do exercício físico também no combate aos custos com sedentarismo no Brasil. De cerca de R$300 milhões por ano no SUS em internações e tratamentos de doenças crônicas.
Exercício é remédio, porque ele realmente previne e trata doenças, está altamente ligado à redução de gastos públicos e privados.
Os debatedores defenderam a criação de políticas públicas para ampliar a prática de atividades físicas no Brasil.
E famílias com pacientes em internação domiciliar que dependem de aparelhos elétricos poderão ter mais acesso ao desconto na conta de luz. A Comissão de Infraestrutura aprovou um projeto que amplia de 3 para 4 salários mínimos o limite de renda para concessão da tarifa social de energia elétrica nesses casos.
O benefício atende pacientes que utilizam equipamentos como ventiladores pulmonares, bombas de infusão e aspiradores de secreção. A proposta, que busca reduzir os custos do tratamento feito em casa, segue agora para análise na Comissão de Assuntos Sociais.
E seguiu para a votação no plenário em regime de urgência o projeto que cria o Estatuto da Vítima. A proposta reúne em uma única lei os direitos e garantias de vítimas de crimes, contravenções, calamidades públicas, desastres e epidemias. Hoje, essas proteções estão espalhadas por diferentes normas.
O texto foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública com parecer favorável do senador Wilder Moraes, do PL de Goiás. Segundo o relator, o sistema de justiça brasileiro historicamente concentrou a atenção na relação entre o Estado e o autor do crime, deixando a vítima em segundo plano. Para ele, o Estatuto corrige essa distorção ao fortalecer a proteção e o acolhimento das vítimas, o que também pode contribuir para o enfrentamento da criminalidade.
Contribui para estabelecer a confiança da população nas instituições de repercussão. Estimulam as notícias dos crimes e favorece a cooperação da vítima ao longo da apuração.
Profissionais que atuam na prevenção de doenças e no atendimento direto às famílias poderão passar a contar com uma aposentadoria diferenciada. O Senado aprovou em 2 turnos a proposta que garante esse direito aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, além de regulamentar o vínculo funcional da categoria.
A proposta aprovada prevê regras de transição e estende ainda a medida aos agentes indígenas de saneamento e de saúde. O texto segue para promulgação. Repórter Douglas Castilho.
A proposta aprovada estabelece como idade mínima de aposentadoria 57 anos para mulheres e 60 anos para os homens, condicionada à comprovação de 25 anos de tempo de contribuição e de efetivo exercício profissional, com regras de transição que terminam no ano de 2041 para os que já ingressaram na atividade. O texto também assegura a estabilidade a esses trabalhadores, vedando sua contratação temporária ou terceirizada, salvo na hipótese de emergências em saúde pública. O relator da proposta, senador Irajá, do PSD do Tocantins, destacou a atuação dos agentes na prática da saúde preventiva das famílias.
Merecem, assim como existe a aposentadoria especial dos nossos valorosos professores, assim como já foi também instituída a aposentadoria especial para os policiais, é merecida também a essa categoria. São soldados dos nossos SUS, do Sistema Único de Saúde Brasileiro. Aliás, se tem o SUS de carne osso, eles se chamam agentes de saúde e de combate a endemias.
Para compensar o aumento das despesas com essas aposentadorias, a União prestará assistência financeira aos estados e municípios.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados reduzem jornadas de trabalho de pais de pessoas com deficiência.
Plenário pode desobrigar férias escolares durante Copa de Futebol Feminino.
Câmara exige informação sobre bebê prematuro na certidão de nascimento.
Boa noite. O projeto que exige informação sobre bebê prematuro na certidão de nascimento já pode seguir para o Senado. A repórter Maria Neves tem os detalhes sobre a medida.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga os cartórios a incluir na certidão de nascimento que a criança nasceu de forma prematura. De acordo com a autora da proposta, a deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, são considerados prematuros os bebês que nascem antes de 37 semanas de gestação. Com a aprovação, o texto pode seguir para o Senado. Ainda, segundo Silvia Cristina, o Brasil é o país em que nascem mais bebês prematuros no mundo. Ela afirma que 12% dos partos realizados no país ocorrem antes do tempo mínimo necessário. A relatora do texto, deputada Maria Raiz, do PSB de Pernambuco, Pernambuco, defende que incluir a informação sobre prematuridade do bebê na certidão de nascimento, além de garantir o atendimento médico adequado à criança, também trará economia para os cofres públicos.
A partir do momento que a gente sabe que uma criança nasce de forma prematura, a gente garante que o atendimento seja dado de forma mais precisa. Então, além, obviamente, de garantir um atendimento melhor para as mulheres, a gente garante que uma economia para o Estado.
Ao apresentar o projeto em 2024, Silvia Cristina afirmou que, de acordo com informações da Organização das Nações Unidas, a prematuridade é a principal causa de morte infantil no mundo. A página do Hospital Albert Einstein explica que bebês nascidos antes do tempo têm maior probabilidade de apresentar problemas como pulmões imaturos que exigem ventilação mecânica. Além disso, os intestinos ainda não se encontram totalmente desenvolvidos no nascimento, o que dificulta a absorção do leite materno. Outra complicação é o cérebro prematuro, que impede o recém-nascido de ter um instinto de sugar os mamilos da mãe para mamar. Ainda de acordo com as informações do hospital, problemas decorrentes da prematuridade podem durar por toda a vida. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Maurício do Vôlei do PL de Minas Gerais apresentou projeto que cria a Política Nacional de Proteção da Inocência Infantil. De acordo com o deputado, a medida protege crianças e adolescentes da exposição a conteúdos inadequados ao desenvolvimento psicológico, moral e emocional.
Maurício do Vôlei acrescenta que o projeto amplia o acesso dos pais a informações sobre materiais pedagógicos e atividades escolares que tratem de temas sensíveis. Na visão dele, o texto é uma forma de garantir maior transparência na formação de crianças e adolescentes.
Saúde.
Comissão de Saúde aprova projetos sobre idosos e prevenção do câncer. A repórter Sofia Peçanha ouviu a relatora.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que prevê a suplementação nutricional como parte do tratamento de idosos diagnosticados com desnutrição ou risco de desnutrição durante internações hospitalares. A proposta, apresentada pelo deputado Pedro Ayara, de Minas Gerais, determina que hospitais públicos e privados conveniados ao Sistema Único de Saúde ofereçam suplementos nutricionais aos pacientes idosos sempre que houver indicação clínica. O projeto tem como objetivo assegurar que a suplementação seja parte integrante do cuidado hospitalar e da reabilitação pós-alta. Dessa forma, além de melhorar a recuperação de pacientes idosos, a medida também reduz complicações durante e após a internação, como afirmou a deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, relatora na comissão.
O PL fortalece a integralidade da atenção e da saúde que contribui para a sustentabilidade do sistema ao reduzir custo de sobrecarga hospitalar.
De acordo com o projeto, todos os pacientes idosos internados deverão passar por triagem e avaliação nutricional na admissão hospitalar, com reavaliações durante a internação e na alta. Caso o idoso ainda apresente desnutrição ou risco nutricional no momento da alta, ele poderá receber suplementação gratuita pelo SUS por até 60 dias, com acompanhamento das equipes de saúde. Após passar pela aprovação nas comissões de defesa dos direitos da pessoa idosa e de saúde, a proposta segue para análise na Comissão de Finanças e Tributação. Outro projeto aprovado pela Comissão de Saúde institui o Dia Nacional de Combate ao Câncer, a ser celebrado anualmente em 27 de novembro. A proposta, apresentada pela deputada Flávia Moraes, de Goiás, amplia as ações de prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e apoio às pessoas acometidas pela doença. Estão previstas campanhas educativas, incentiva ações de rastreamento da doença, apoio psicossocial a pacientes e familiares, capacitação de profissionais de saúde e estímulo à pesquisa científica na área oncológica. A relatora na Comissão de Saúde também foi a deputada Silvia Cristina. Ela destacou que o projeto busca maior visibilidade ao tema e fortalecer a mobilização social e institucional em todo o país.
Representa passo concreto necessário para fortalecer a política pública de enfrentamento ao câncer no Brasil, integrando a prevenção e atenção e a reabilitação, o apoio psicossocial no momento em que os números evidenciam urgência.
Após a aprovação na Comissão de Saúde, o projeto segue agora para análise da Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Esporte.
Josivaldo JP, do União do Maranhão, defende a aprovação de proposta que inclui entidades esportivas sem fins lucrativos entre as instituições com imunidade tributária. Ele afirma que a medida busca reduzir custos de organizações que atuam na formação de atletas e na inclusão social.
Josivaldo JP aponta que o texto alcança apenas entidades certificadas dos movimentos olímpico, paralímpico, clubístico ou educacional. Ele argumenta que a regra pode evitar o fechamento de projetos esportivos, principalmente em comunidades que dependem dessas iniciativas para atender crianças e jovens.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. A violência contra a mulher tem muitas formas. Uma delas é a institucional. Ela é cometida nos órgãos prestadores de serviços públicos, por servidores que deveriam proteger as mulheres vitimadas. O atendimento humanizado e sem discriminação é dever do Estado. Nas delegacias, o agente policial deve dar atenção e tratar com respeito a mulher vítima de qualquer violência. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
Trabalho.
A Câmara aprovou redução de jornada de trabalho para pais de pessoas com deficiência. A repórter Paula Bittar tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que prevê a redução da jornada de trabalho sem prejuízo salarial para pais de pessoas com deficiência. De acordo com o texto aprovado, a necessidade e o percentual da redução da jornada serão definidos por avaliação biopsicossocial, realizada pelo menos a cada 2 anos. Conforme o resultado, o benefício poderá ser ampliado, mantido, reduzido ou suspenso. Durante a discussão da proposta, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, defendeu critérios para a concessão do benefício como forma de evitar fraudes.
Esse projeto é um projeto importantíssimo para as mães atípicas que precisam ter mais tempo dentro de casa, e é lógico que o meu voto será e do partido na orientação de aprovar, mas me cabe aqui fazer um alerta. Esse tipo de benefício deveria sempre estar vindo com um critério de avaliação.
O projeto que prevê a redução da jornada de trabalho sem prejuízo salarial para pais de pessoas com deficiência já pode seguir diretamente para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Eleições.
Projeto de Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, permite contabilizar como gastos eleitorais despesas com o cuidado de dependentes de candidatas. A medida beneficiaria mulheres com filhos de até 12 anos ou dependentes com deficiência.
A proposta autoriza o custeio de babás, cuidadores, creches e transporte de dependentes durante a campanha. Segundo Paulinho da Força, o objetivo é ampliar a participação feminina na política e reduzir os obstáculos enfrentados pelas candidatas.
Alô? Eu queria fazer uma crítica.
Oi, eu gostaria de fazer uma denúncia.
Alô, eu queria fazer uma sugestão.
A ouvidoria da Câmara é o canal certo para você se manifestar. Envie sua mensagem. A gente leva a sua questão a quem pode resolver. Fale conosco pelo telefone 0800-0619-619 ou venha pessoalmente. Mais que te ouvir, a ouvidoria da Câmara dá voz à sua voz.
Consumidor.
Comissão aprova medida que permite maior transparência na conta de luz. A repórter Júlia Lopes nos conta o que foi proposto.
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que obriga as distribuidoras de energia elétrica a incluir, junto com a conta de luz, um registro fotográfico do medidor de consumo da unidade de energia. De acordo com o texto, a medida tem como objetivo fortalecer a proteção dos direitos do consumidor e garantir mais transparência nas informações sobre o consumo de energia. A proposta também busca aumentar a confiança do usuário, já que o registro fotográfico anexado à fatura permite acompanhar mais clareza o processo de medição da cobrança. Para o relator da proposta, o deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, a iniciativa protege tanto o consumidor quanto as empresas. Ele ressaltou que a imagem do medidor pode servir como prova em caso de contestação, ajudando a evitar fraudes e possíveis manipulações.
O consumidor vai ter o direito de receber a conta com o registro fotográfico, ou seja, na hora que for lida a conta de energia elétrica, vem uma fotografia do medidor, do consumidor junto, né, impressa na própria conta, e aí o consumidor vai poder ver que, de fato, a leitura foi feita da maneira correta e vai poder acompanhar, inclusive, o consumo. Aí, se houver erro, fica mais fácil para ele provar que existe um erro na cobrança da conta de energia elétrica.
O projeto, que inclui junto à conta de luz um registro fotográfico do medidor de consumo, segue agora para análise na Comissão de Minas e Energia. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Desenvolvimento Regional.
O projeto de Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, concede ao município de Vieiras o título de Capital Nacional dos Peixes Ornamentais. A proposta reconhece a importância da cidade para a piscicultura ornamental e sua contribuição para a economia da Zona da Mata Mineira.
Segundo Paulo Guedes, o reconhecimento fortalece a identidade produtiva de Vieiras, amplia a visibilidade do setor e incentiva o desenvolvimento regional. A proposta destaca ainda o potencial da criação de peixes ornamentais para gerar renda e apoiar pequenos produtores.
Educação.
O plenário da Câmara pode votar a qualquer momento o projeto que retira a obrigação de férias escolares durante a Copa do Mundo de Futebol Feminino no ano que vem. Essa obrigação foi criada por uma lei de 2026. Entenda com o repórter Antônio Vital.
Ganhou regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que desobriga as redes de ensino pública e privada de todo o país a concederem férias escolares para todos os alunos durante a realização da Copa do Mundo Feminina de Futebol no ano que vem. Lei de autoria do governo, aprovada no início do ano pelo Congresso, obriga que as férias dos estudantes coincidam com o período do torneio, entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. Projeto apresentado pela deputada Anne Ortiz, do PP do Rio Grande do Sul, permite que os sistemas de ensino dos estados e municípios decidam sobre o período de férias escolares, em vez de obedecer ao calendário oficial da competição. Entidades como a Federação Nacional das Escolas Particulares criticaram a obrigatoriedade prevista em lei e alegaram que a alteração do período de férias no meio do ano coloca em risco o calendário escolar exigido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que obriga pelo menos 200 dias letivos no ano. O regime de urgência permite que o projeto seja analisado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pelas comissões permanentes da Casa. A urgência foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários. Para a autora da proposta, Anne Ortiz, a definição do período de férias em função da competição não foi discutida com as instituições de ensino e vai causar prejuízos para as escolas, alunos, pais e professores.
Não é possível, num país de 5.570 municípios, onde a Copa do Mundo vai ser sediada em apenas 8 municípios, nós termos uma regra para valer para todos os municípios que obriguem mais de um mês de férias no meio do ano. Isso vai causar um problemão, não só para as famílias, para os pais, para as mães que trabalham, mas também para os trabalhadores da educação no nosso país.
Os Jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino serão realizados em 8 cidades. Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Segundo o governo, a expectativa da FIFA é de que o evento alcance um público de mais de 3 milhões de torcedores, o que movimentará a economia brasileira e projetará o Brasil como potência esportiva. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Siga o perfil da Rádio Câmara no Instagram. Conheça nossos comentaristas, nossos programas, veja os nossos entrevistados. Informação objetiva e imparcial sobre o trabalho da Câmara dos Deputados e as produções culturais que fazem história. O que é importante está lá. Marque, comente, compartilhe. Rádio Câmara no Instagram. Uma nova visão.
Justiça.
Projeto de Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, concede anistia a pais punidos por adotarem a educação domiciliar, conhecida como homeschooling. Ela reforça que a medida beneficia apenas os casos em que não houve negligência, maus tratos ou violação dos direitos da criança e do adolescente.
Segundo Caroline de Tone, a proposta repara penalidades aplicadas a famílias que optaram pela educação domiciliar de boa fé. Para a deputada, o projeto reforça o papel da família na educação dos filhos e garante mais segurança jurídica aos pais que adotam esse modelo de ensino.
Segurança Pública.
Projeto aumenta penas para crime de ameaça por arma ou condição da vítima. A repórter Daniela Lessa nos conta quais os agravantes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta a pena para o crime de ameaça quando cometido com uso de arma ou contra mulher por razões do sexo feminino, crianças, adolescentes, pessoas idosas ou com deficiência. A proposta é do deputado Mário Ehringer, do PDT de Minas Gerais, e altera o Código Penal para aproximar as punições dos crimes de ameaça e de perseguição. Atualmente, a pena para o crime de ameaça é detenção de 1 a 6 meses ou multa. Pelo texto, a pena para ameaça poderá ser aumentada de metade quando o crime for praticado com arma ou contra mulher por razões do sexo feminino, criança, adolescente, pessoa idosa ou pessoa com deficiência. Também haverá aumento de pena se a ameaça ocorrer na presença de criança ou adolescente. Além disso, o projeto permite que o Ministério Público inicie a ação penal nesses casos, mesmo sem a representação da vítima, o que pode facilitar a responsabilização dos agressores. O relator, deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defendeu que a mudança corrige distorções na lei e reforça a proteção das vítimas.
A pessoa que se sente ameaçada muda todo o seu comportamento, inclusive corporal, de alimentação, de sono, de perturbação por ser ameaçado. E se for perseguido, é a mesma coisa. Então nós estamos colocando, perseguir ou ameaçar é a mesma situação. Tem a mesma pena, tem a mesma responsabilidade, tem a mesma gravidade.
Pompeu de Matos defendeu também o aumento de pena para casos em que a ameaça ocorre na presença de crianças ou adolescentes, pela gravidade do trauma provocado ao apenas testemunhar uma situação de violência. O projeto que aumenta penas para o crime de ameaça, especialmente quando envolve mulher por razões do sexo feminino, criança, adolescente, pessoa idosa ou pessoa com deficiência, ou ameaça feita com uso de arma, agora segue para análise do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Direitos Humanos.
Rubens Antônio, do PT de Goiás, é um dos autores de projeto que cria uma política nacional de grupos reflexivos sobre masculinidades, prevenção da violência e cultura de paz. O objetivo, segundo ele, é atuar antes que a violência aconteça, com ações educativas voltadas também a adolescentes.
Rubens Antônio afirma que os grupos poderão funcionar em escolas, unidades de saúde, equipamentos da assistência social, órgãos de justiça e espaços comunitários. O congressista ressalta que o texto prevê atividades sobre resolução não violenta de conflitos e prevenção da violência contra mulheres.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcia Quilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Oito e um.
julho chegou com ofertas imperdíveis na Toyota Diamantina. Hilux SW4 com 40 mil de bônus no seu usado. Novo Yaris Cross com 10 mil de bônus no usado. E Corolla Cross Flex com taxa zero mais 10 mil de bônus no seu usado. Tudo isso com serviços conectados e Toyota 10. A garantia que só a Toyota oferece. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Consulte condições em toyotadiamantina.com.br.
Mas, moço, ô Delo, olha, lá em casa, moço, tá entrando água pela janela velha, tá entrando pelas portas velhas, é água, é sole, tá machucando os móveis e tudo, moço. Ô Delo, eu vou aonde pra resolver esse problema, não, Jurema me mata, moço. Fala aí, Delo.
Ô, velho Juvenal, agora você não apanha da Jurema. Vai lá no Todos Guanambi, onde você encontra todos, tendas, capas para piscina, sombreadores e cobertura, alumínio e policarbonato. Fone 77-3451-3227 ou pelo WhatsApp 77-991-40-9524 e 99199-2574. Todos Guanambi, o pioneiro da região.
FM. Doce, doce como mel.
Doce Ipa, o melhor doce de Guanabi, Bahia. Agora todo o Brasil, viu? Região também. Eita! Doce Ipa, doce pastor, de que batata doce. 77-3451-1609. É o Doce Ipa. E passa a manteiga. Ai, Tânia. Ai, meu joelho. Meu figo, ah, meu cotovelo, ai, tô doendo demais, gente, oi, ai, ah, ô, Del.
Fala, velho.
Ensina aí, moço, onde tem uma farmácia boa, preço bom e direita, ai, já fui muita, mas, ai, me enrolou, aonde, ah.
Farmácia boa, velho, com preço bacana na Farmácia Central, na Rua Ana Angélica, número 53, Centro. Telefone para contato 77-981-28-5912 ou através do Instagram @farmaciacentralpdi. Entregamos também a domicílio. Farmácia Central, em Pindaí, Bahia.
Ai, moço, essa aí resolve mesmo, já vim falando mesmo, viu? Só indo lá, agricultura. Deus te abençoe, meu filho. Ai!
Cultura FM.
Ô, Del,